O auxílio moradia recebido por juízes no Brasil é um benefício que deveria ser concedido em circunstâncias onde os magistrados não possuíssem moradia particular e precisassem de remuneração em virtude de mudanças feitas em função do exercimento do trabalho. Contudo, foi fixado pelo ministro Luiz Fux, em 2014, a decisão liminar que previa o auxílio moradia para todos os juízes federais no valor de R$ 4.378. Mesmo para aqueles que moram e trabalham na mesma cidade. O professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito do campus de Ribeirão Preto, conversou com a Rádio USP a respeito da constitucionalidade e moralidade em relação ao auxílio-moradia.
Eu vejo a questão do auxílio-moradia como daqueles desvios que vão sendo aceitos, muitas vezes com o beneplácito do próprio judiciário, logo chego nisso, e vão ficando como algo que não se altera, que não tem uma atenção, até que nós temos esse movimento, como está vindo agora, no sentido de atacá-lo e, eventualmente, terminá-lo. Porque eu vejo o auxílio-moradia, eu dividiria a questão em três pontos, na minha maneira de ver. Um é o problema lógico, quer dizer, se ele é feito para auxiliar quem não tem moradia, é de uma ilogicidade tremenda, de uma falta de bom senso, que ele esteja sendo dado para pessoas que têm a moradia, numa afronta tremenda à própria lei. Nós temos uma lei que rege este benefício. Então, numa afronta à própria lei, para não dizer à própria Lomã, a lei orgânica da magistratura, que é uma lei complementar, quer dizer, existe uma agressão legal, uma falta de lógica, quer dizer, como que este benefício pode estar sendo dado para alguém que possui moradia, ou em outros casos, possui uma moradia por conta de parentesco, de consanguinidade, alguma coisa assim. Então, realmente, não vejo nenhuma lógica em ele estar sendo estendido fora dos casos da lei. A outra questão, que eu acho tão grave quanto, entra num aspecto da moralidade. E aí entra a questão constitucional, porque nós estamos falando não só da moralidade num sentido estrito, aquela que está num terreno, digamos, do campo da ética e da moral, mas estamos falando também da moralidade enquanto um princípio constitucional. É um princípio constitucional muito claro, agasalhado na Constituição, nos princípios administrativos constitucionais, no seu artigo 37, e também, veja, em todos os estados que compõem a nossa federação, porque como nós somos uma federação, os estados também têm suas constituições que também contêm este princípio, e aí existe uma afronta desta ordem, da ordem não só legal, como da ordem constitucional, quer dizer, está sendo concedido um benefício que, para além da questão lógica que eu falei antes, agride frontalmente a moralidade e também a moralidade, sobretudo a moralidade constitucional. Então, ele não poderia estar sendo dado como vencendo. Um terceiro grupo, como vetor, assim, é a questão econômica. Quer dizer, nós estamos hoje numa época, que também não é novidade isso, mas estamos numa época, sobretudo, de profunda crise econômica. E eu diria, uma crise em que se rendem loas à rigidez fiscal, à rigidez orçamentária, à contenção de gastos. Até nós temos projetos aí querendo acabar com pretensos direitos adquiridos, como, por exemplo, a questão da previdência, do tempo de serviço, está querendo se alterar uma série de coisas em nome exatamente da rigidez fiscal, do controle de gastos. Causa um assinte tremendo que aquele que é responsável exatamente por resolver os conflitos e por ser aquele que é o fiel da lei, dos princípios constitucionais, está recebendo um benefício frontalmente em desacordo com esses princípios e agredindo também esta questão econômica orçamentária. Veja, existe um levantamento que está aí disponível nos vários blogs, informes disponibilizados pelos jornalistas e até pelo serviço público. O auxílio moradia provoca um gasto indevido, na minha maneira de ver, e de várias outras pessoas também, completamente indevido, de mais ou menos 4 bilhões e 400 ao ano. Quer dizer, não há sentido um país carente de recursos está pagando uma verba com toda essa logicidade, inconstitucionalidade, ilegalidade, numa hora como nós estamos vivendo. Eu colocaria os argumentos nesses três grupos de fatores. Eu acho que não há como agora que o benefício está sendo atacado e vai ser revisto, ao que tudo indica, pelo Supremo, permanecer aquela liminar dada pelo ministro Fux. Não entendo o porquê, suspeito só de que foi alguma coisa mais de benefício de classe, não sei. Não vejo como isto permanecer. Quer dizer, isto é de ser atacado sob todos os pontos de vista, sob todos os prismas. Quem ampliou esta concessão do auxílio moradia, isto foi provocado por uma decisão liminar, portanto uma decisão que deveria ser precária, deveria ser provisória, e acabou já estando aí há 3 anos e meio, mais ou menos, dada pelo ministro Fux em 2014. O que aconteceu foi que o ministro examinava uma ação de um grupo de juízes que não tinha sido contemplado pela possibilidade em obter o auxílio moradia. E este grupo, então, numa ação que chegou no Supremo Tribunal Federal, pleiteava exatamente a concessão do auxílio moradia. E o ministro acabou não só concedendo o auxílio moradia para aquele grupo que estava irresignado, por assim dizer, como ampliou, ele acabou concedendo o benefício liminarmente a todos os juízes, ampliando esta concessão, inclusive para aqueles que têm moradia, que não preenchem os requisitos estritos dados pela lei e pela Constituição. Eu diria mais, o Supremo, e não só essa decisão do ministro Fux nessa liminar, mas esses anos todos que têm passado, têm convalidado um entendimento que é um entendimento completamente errôneo, de que, na verdade, o auxílio moradia, na verdade, é chamado de auxílio, é chamado de benefício, portanto, é um salário indireto, mas que, na verdade, compõe a própria base salarial. Ele tem sido dado assim, pretensamente, tem até ministros que chegaram a declarar pontos de vista nesse sentido, tem sido dado e ficou assim para compensar uma pretensa falta de revisão, de correção nos salários dos juízes. Eu acho que isto não pode permanecer assim, demanda realmente uma ação imediata dada pelo Supremo, e a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, já declarou que agirão nesse sentido.
Conversei com o professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a respeito da ética e constitucionalidade do auxílio recebido pelos juízes, que acarreta em um grande gasto para as contas públicas do país. Bruna Caetano, para a Rádio USP.